do CTG se prepara para o Fandango da Prenda Jovem, já no final de semana que vem, né, Patrão Evandro?
Isso aí.
Dia 23?
Isso aí, agora o próximo dia 23, sábado, não agora o próximo, no outro, um grande Fandango aí com o grupo Som do Sul, o 41º baile da Prenda Jovem, né, e com expectativa aí de um bom público e de uma bela festa.
É um dos grandes eventos do CTG Alexandre Pato, um evento que merece todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção, por ser um momento especial para as prendas, né, Patrão Evandro?
Sim, é um momento...
Não ímpar, só para as prendas, mas, né, para as famílias, né?
Isso, os pais aí, padrinhos, pelo acompanhante, né? E para o público que vai lá para prestigiar o baile e uma grande parte convidado das prendas, né? Mas bastante gente que gosta também, porque é um baile de gala, um baile diferente, né?
Uhum. E por isso o CTG tem todo o cuidado em termos de organização, ornamentação, preparação para o evento, os cuidados para seguir por ser um evento tradicional e um evento oficial, né? As normas, as regras do MTG, tem todo um cuidado nesse sentido, né, Patrão Evandro?
Isso aí, tem. É um baile que a gente segue a linha do MTG, né? Então, bem pilchado, bombacha um pouco mais larga, de preferência que tenha favo, ou colete ou casaco. Na verdade, a gente pede que o pessoal vá de casaco, né? Não é necessariamente dançar de casaco, mas que esteja de casaco, né? Então, essas são os... Né, chapéu, num baile de CTG ninguém vai, mas...
Não tem sol lá dentro,
não,
né?
Tem sol lá dentro, né? Mas não só de CTG, né? Pelo respeito, lugar fechado a gente não usa nem chapéu, nem boné, nem algo do gênero, assim. Uhum. Mas é um baile, né, que requer um pouco mais de cuidado nas pilchas, né? Cuidado que... vamos dizer assim, ao bombacho ser um pouco mais larga... Tem que ser pilchado, né? Tem que seguir as regras do MTG.
Uhum. Temos a confirmação das prendas já, né? Quantas prendas estarão
Isso,
participando do evento?
São 9 prendas. São 4 de Lagoa Vermelha, 2 do André da Rocha, 1 de Nova Prata, 1 de Siríaco e 1 de Vacaria.
Uhum. É um evento também que conta com uma certa visita de prendas aqui também que participam de outros eventos da região, né, Patrão? É um momento também em que há essa parceria entre entidades, né, Patrão?
Isso, existe uma troca de visitas, né? Esse final de semana nós fomos convidado para ser padrinho da Isadora Pedroso, e a gente vai com eles ali, com a família do Daltro e da Vivi, a André da Rocha, uhum, né, que eles vão mandar 2 prendas, nós vamos lá com 1, mas é que eles já deviam uma visita para nós, então uhum, é nesse sentido.
É, são essas parcerias, essa troca de visitas também. Com relação ao conjunto, né, Som do Sul, um conjunto que vem aí de uma estrada não tão longa, mas com músicos extremamente competentes e com carreiras muito consolidadas, né, que vem aí de conjuntos como Serranos e outros conjuntos que acabaram formando o Grupo Som do Sul, né, Patrão?
Isso, basicamente dos Serranos, né, eu até não lembrei o nome agora, mas eu conversando com a dona Tite, a mulher do Rico Basqueira, ela contando que o gaiteiro tá tocando com uma das gaitas do Rico.
Ah, legal.
E ele quando ele estava num conjunto de Caxias, antes dos Serranos, ele tocou muito com o Rico, porque o Rico tinha o conjunto e depois ele tinha um projeto, né, uhum, que quando ele é solicitado, ele não era em qualquer lugar que ele ia, ele optou por isso, né, e aí...
Rico Basqueira e Grupo Tarumã.
Isso, e aí o rapaz vinha tocar gaita junto com o Rico. É, então, um rapaz bem conhecido, o Kiko, todo mundo conhece, né?
Vocalista do Serranos durante muito tempo,
isso.
Candeeiro.
E o baterista é lagoense, né? Uhum. E tem mais um outro rapaz ali, agora eu não tenho os nomes, então, por isso de não lembrar. Mas estava vendo que também morou entre Capão Bonito e Lagoa Vermelha, né?
Uhum. Tem músicos da região
isso,
aqui.
Então, da região. Né? E hoje é um grupo que vem numa batida alta e Bom, tanto que a agenda deles, nós
já faz um tempo que o CBG fez o contrato.
Foi
no
mês de
né?
março ainda, se não estou enganado. E a gente tentou trocar a data, até porque nessa data do dia 23 tem baile das debutantes em Vacaria, Passo Fundo, né? São duas cidades referências nossas, né? E eles não tinham data no mês de novembro, não tinham no final de outubro e nem no começo de dezembro, né? Então isso requer... tem que falar que é tá com a agenda cheia, né?
É, com certeza, com certeza. Um grupo bem requisitado. Por ser um fandango diferente, patrão Evandro, há um cuidado também para a comercialização das mesas, né? Não há um ingresso individual ou ingresso de casal. Normalmente são as mesas para quatro pessoas que são comercializados e está disponível na secretaria do CTG com o pessoal da patronagem.
Isso, com o pessoal da patronagem, na secretaria. E, né, não, às vezes as pessoas até podem pensar que é propaganda, mas não é isso, é que é o nosso ponto de referência, a gente trabalha lá na loja agropecuária Lagoa, principalmente com a Rose, né, e na Secretaria do CTG, lá com a Nair, com a Vitória, também, só que há uma conexão para poder não vender a mesma mesa para duas pessoas, né, e eu acho que é um preço bem acessível pelo tamanho do baile, pelo tamanho do conjunto, por ser no CTG Alexandre Pato, que a gente tem que enaltecer isso, que é um dos maiores do estado, o CICA do Brasil, né? Então, eu acho que isso também valoriza o evento, né? A gente está comercializando as mesas R$300 para não sócio e R$250 para sócios.
Há o valor diferenciado para os associados do CTG também, obviamente, né? Então, pessoal que procure as mesas, né? Para participar deste grande evento, portanto, no dia 23 deste novembro, 23 desse mês de novembro, convite para todo mundo participar, né, patrão Evandro?
Isso aí. Temos mesas ainda para comercializar, as de pista já não tem mais, e a segunda fila também já são muito poucas, ou quase nada. Mas temos aí um número ainda de mesas para comercializar. Eu sei que o pessoal também deixa um pouco para a última semana aí, porque... é muito evento, né? Final de semana passado aí nós estávamos conversando, tinha dois eventos dentro da cidade grandes, né? Os dois eram grandes. E na região tinha mais uma meia dúzia aí de eventos bons, né? Então o pessoal se divide, né?
A gente falou aqui do valor diferenciado para os associados do CTG Alexandre Pato. Aqui já vai um alerta também. O CTG está se preparando para o rodeio. Para o Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha, né? Os associados que por acaso não estejam em dia, que já se programem e já se organizem para estarem em dia para participar do evento também, né, patrão?
Isso. Assim, ó, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente do último rodeio. Né? Nós estávamos na patronagem lá, então a gente optou por isso. Esse ano, quem tiver em dia, vai pegar a pulseira na secretaria, né? E a secretaria vai funcionar ali no CTG até o dia 20, 22 por ali. Depois ela sobe lá
pro Parque de Rodeios.
Né? Então, para utilizar as casinhas e para utilizar dos benefícios das credenciais, os sócios têm que estar em dias, né? E da parte campeira, a mesma coisa. Hoje, na verdade, pro pessoal da campeira, que no rodeio, teoricamente, ele gasta uma quantia significante, né? A gente fez duas modalidades com desconto bem bom, que é a dupla do rodeio e o quarteto.
Essas inscrições já estão abertas, né,
isso,
patrão?
Isso, as inscrições para os sócios dessas duas modalidades não, porque a gente vai deixar para escrever físico no CTG, né? Na secretaria do CTG, então a partir de janeiro. Tá?
Mas já tem algumas inscrições abertas para o pessoal, né? Para
o público em geral está todas abertas, né? Inclusive para os sócios nas outras modalidades, né? Já tem modalidades aí com bastantes inscrições feitas, né? A procura está sendo bem, bem boa.
E aí a gente já acelera esse processo de preparação para o rodeio, né? Já está acontecendo a definição da comercialização dos terrenos, os espaços de acampamento. A procura já tem sido intensa nesse sentido.
Isso.
Né?
Assim, ó, nós temos divisões, né? A parte dos terrenos da campeira, vamos dizer assim, quando tem um probleminha maior ou uma dificuldade, aí eu estou ajudando. Mas é direto na secretaria do CTG. Né? Os terrenos dentro do parque, não vou dizer 100%, porque a gente tem uns ajustes ali de medidas e tal, e a gente está tentando ajeitar mais alguma coisa. Mas o que nós tínhamos para comercializar hoje dentro do parque, não temos mais. A gente conseguiu, em parceria com a Mambel ali, uma parte do terreno, né? A gente aumentou o terreno que eles nos cediam nos últimos rodeios para estacionamento e a gente dividiu metade para estacionamento, metade para acampamento. Ali vai dar em torno de uns 40 terrenos e já tem terrenos vendidos. Então, assim, vamos dizer que hoje a gente tem mais de 300 terrenos vendidos.
Um número bem significativo, né?
E a parte de comércio, tem a parte de pilchos e montarias e alimentação, onde assim, bebidas, que a gente vendeu para uma empresa de Gaspar, junto com os bailes, né? Como já foi feito no último rodeio.
Já é um modelo anterior.
E a parte do comércio, do agro Sicredi aí, e ali mais algumas outras coisas que vêm junto, como parquinho, essas coisas, a gente é o Bruno Lima que comercializa, né? Uhum. E nós estamos tentando montar o agricultura familiar, né? Só que isso daí ele já teve andando melhor quando o deputado Santini era secretário, agora é o Covatti, mas a gente tá na conversa aí, acredito que vai dar certo, uhum. Mas ainda hoje ainda não temos uma definição dessa parte.
São algumas das atrações do evento. Em termos de inscrições ainda, aproveitando essa grande procura, você tem uma perspectiva, e falou muito da campeira que já tem essa mobilização, mas tem também a perspectiva da programação artística, e as inscrições artísticas devem ser abertas agora nos próximos dias já também, né, Patrícia?
O senhor faz parte da comissão da artística, né, junto aí, encabeçada pelo Rodrigo, mas o pessoal que já vem trabalhando na artística aí, até tiveram uma reunião ontem, e sei que nos próximos dias aí vai estar já disponível as inscrições, né? Vai ter um link, né? Já tem gente procurando para fazer as inscrições. Os individuais a gente sabe que vai ser um sucesso, né? Em todas as áreas, e a gente vai trabalhar para que as invernadas também tenham um grande número de inscritos, né? Essa é a ideia, que a artística esse ano ela cresça um pouco, até porque a gente vai fazer em dois final de semana.
Pois
né?
É, a programação foi dividida, como o evento, o rodeio está crescendo, a programação artística também será dividida com atrações artísticas no primeiro final de semana e no segundo final de semana também do evento, né, patrão?
Isso, isso. A parte de declamação, gaita ponto,
violão, local.
Isso aí vai ser no primeiro final de semana, né? E no segundo final de semana vai ser chula e danças tradicionais, né? Então, vai ter dois palcos, né? Vai ser sábado e domingo também, né? Vai ser a chula, pelo que eu estou acompanhando, ela vai ser classificatória e final domingo. E as danças tradicionais vai ser vai ter umas categorias no sábado e outras no domingo também, até para poder ir liberando o pessoal, né?
Dividido por categorias no sábado e no domingo. E a estrutura do parque, hein, patrão? Como é que está o andamento das obras? A gente tem comentado muito nos bastidores que o parque de rodeios vai mudar bastante a fotografia com as obras realizadas para a preparação desse evento, né?
Na verdade, nós estamos com o tablado ali que eu acredito que até sexta-feira vai ficar pronto. Né? No máximo segunda ou terça semana que vem, porque estamos colocando o piso dele, né? Então, já ontem de tarde eu estive lá, estava quase no meio já, né? E temos mais, é que apesar que sexta é feriado, então acho que vai para segunda ou terça mesmo. Mas enfim, que nós terminando ele, a ideia é começar o Café Campeiro, né? Nós já estamos com o projeto praticamente pronto, quase tudo definido como que vai ser, né? Faltam os ajustes de como nós vamos usar os vidros que foram nos doados pelo Sicredi, de uns ajustes entre quem vai botar os vidros, quem vai fazer e o engenheiro, né, para que os vidros derem certo nos vãos deixados. Né. Vai ficar muito bonito essa obra do Café Campeiro, né? essa vai ser uma obra que vai ficar diferente assim nos padrões do CTG. É como a nossa churrasqueira aqui. Ainda nós queremos fazer mais alguma coisa nela, mas vai ficar para depois do rodeio, né? Até por falta de tempo e o dinheiro que está sendo gastado no parque e ainda temos a gastar, né? E ontem começaram a botar as primeiras tesouras no, na cobertura.
As bases já estão praticamente todas elas prontas.
É,
as e agora começa a fazer as tesouras para depois acomodar o telhado, é isso?
Até, né, para que alguém vá lá e olhe e diz que o patrão está mentindo. Falta, ontem à tarde faltava duas bases. Não sei, não perguntei por que de não pôr, mas elas estão ali, né? E, mas eles estavam começando a colocar as tesouras ontem, colocaram de um lado de, em duas partes, né? Então nós estamos uns ajustes aí para acertar quem vai fazer a cerca, quem vai fazer os bretes, né? Já temos conversas em andamento, até porque o tempo corre, mas a gente não consegue fazer nada antes de a coberta estar pronta por causa do perigo que é estar ali e dá um problema com uma estrutura em cima de alguém, aí nós não podemos correr esse risco.
É porque são estruturas pesadas, né, que estão sendo instaladas e aí precisa de uma área de segurança para evitar alguma queda de algum equipamento, alguma coisa assim.
Isso, né? Isso. Pessoas para trabalharem hoje dentro da onde está esse canteiro de obras ali precisam ser registradas por alguma empresa, né? No caso, a empresa que está construindo ou o CTG, né? Então, a gente sabe que também não...
Precisa ter cautela, né?
Precisa ter cautela, né? E tem que respeitar as normas de segurança, né? Perfeito. Porque depois que acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do CTG e da empresa. Não adianta depois ficar correndo.
Patrão, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Lagoa FM sempre ao lado do CTG Alexandre Pato.
Obrigado, Luciano. Obrigado à direção da Lagoa FM pelos espaços que nos cedem.
Agradecemos então a participação do patrão Evandro Ferreira, do CTG Alexandre Pato, falando sobre o Fandango da Prenda Jovem, próximo dia 23, e também sobre o Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha de 1º a 9 de fevereiro de 2025.